Está no ar a Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Convido os ouvintes para que me acompanhem em sincera e profunda oração quando vamos analisar um novo tema, uma nova série de mensagens intituladas Uma Pequena Luz nas Trevas. Você sabe o que representa uma pequena luz de Deus nas trevas desse mundo? O Evangelho de Deus é como chama de fogo e ao mesmo tempo é como uma luz que pode iluminar o caminho para multidões e para os nossos filhos, para que não pereçam e não estejam em eterna perdição e sofrimentos aqui nos presídios e em nossa casa, quando nós estamos atormentados, porque eles vivem nas trevas, eles estão longe de Deus e não vivem na luz de Deus, não possuem uma pequena luz em sua alma. Natália, minha esposa, voltou de sua costureira, onde recordaram o dia que ela chegou com a notícia de sua gestação com a jovem que, nesse momento, estava como noiva na foto da capa do livreto Cuide das Portas e Janelas de Seu Matrimônio. A costureira disse: Natália, vosso trabalho é como uma pequena luz nas trevas. Diga ao pastor Mário que escreva um livrinho com esse tema, Uma Pequena Luz nas Trevas. Sim, talvez hoje pode nascer uma pequena luz nas trevas da sua família. Ouça todos os nossos temas com esse título para que você possa receber também essa pequena luz em sua alma.
A noite escura está e muitos não podem dormir, clamando a Deus que os problemas se resolverão. Lágrimas hão de cessar e os corações se alegrar, esperando que Deus lá do alto lhes possa ouvir. Deixares a Cristo entrar e habitar em teu ser. Feliz então tu serás, vendo o sol a nascer, com esperança de ver um futuro melhor.
Uma pequena luz nas trevas de Sodoma, capítulo 1. Jesus disse aos seus discípulos, Mateus capítulo 10, versos 16, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E no versículo 14 diz, se alguém não vos receber, nem ouvir vossas palavras. Ao saírdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. A costureira sugeriu que eu escrevesse sobre a pequena luz nas trevas quando eu acabava de voltar de um sepultamento e de uma visita onde o pai da família havia dito para mim: Pastor Mário, você é como nosso pai Abrão, quando precisamos de alguém para interceder por nós. Abrão intercedeu por Sodoma, pediu-se: Senhor, tiver 50, 45, 40, 30, 20, 10. E não obedece, Sodoma foi queimado. E eu disse ao pai: estamos vivendo em Sodoma. Isso é apenas o princípio. E nós estamos entrando recém nessa era apocalíptica de Sodoma. Ao me despedir de uma reunião de pastores, já estou aposentado e não tenho mais compromisso, não consigo mais ajudar, porque enfartei em meio a essa batalha apocalíptica contra Sodoma. Vendo o que está acontecendo entre o corpo pastoral, eu disse para a esposa de um pastor: isso é Sodoma e Gomorra. O quê? A reunião dos pastores. E uma jovem esposa de pastor me disse: como vão expulsar o adúltero, se é que devem expulsar dos 800, 700 e a igreja fica sem pastores? Vocês entendem o que significa? Em que mundo estamos vivendo? Um leitor de Vila Rica, Mato Grosso, escreveu: Pastor, nós já estamos passando o que está escrito nas escrituras do Apocalipse. Nossa pequena luz do testemunho do cristianismo genuíno. Eu repito, do cristianismo genuíno, verdadeiro, se encontra sobre o epicentro do terremoto de Sodoma, num contexto apocalíptico. Eu repito, nossa pequena luz se encontra no epicentro do terremoto de Sodoma num contexto apocalíptico. Não é apenas uma questão sodomita, mas acontece em todos os sentidos, inclusive nos meios cristãos, evangélicos, pentecostais, neopentecostais. Isso é Sodoma no século 21, como escreveu o apóstolo Paulo, dizendo: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, para a hipocrisia dos que falam mentiras. 1 Timóteo 4, 1 a 2. Jesus disse: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantando-se muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará em quase todos. Aquele, porém, que persevera até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 10 a 14. As trevas de nossos dias são apocalípticas. A costureira pediu que eu escrevesse sobre a luz nas trevas. O que mais me assustou é que eu vivi nos últimos anos, até infartar, na luta contra as trevas apocalípticas da Sodoma religiosa. Não se trata de uma noite que no dia seguinte amanhece com um novo raiar do sol. Estamos enfrentando trevas que podem ter o mesmo resultado dos atos do povo de Sodoma, cujo povo vivia em maneira desenfreada. Gênesis 19. Como poderemos carregar ainda em nossos corações a pequena luz em plena tempestade de um furacão apocalíptico? Vocês entendem que nós estamos vivendo esses momentos? Não esperem por outros. Estamos no princípio das dores. Como poderemos manter acesa essa pequena chama no coração dos crentes? Numa confusão infernal, com anjos vestidos de anjos de luz? 2 Coríntios 11, 14 a 15. Como escaparemos dessa tragédia mantendo viva e acesa a nossa pequena luz em meio a toda essa treva? Existe um meio. escaparemos da tragédia se obedecemos o que a pequena luz nos indica e nos permite ver. Meus irmãos escaparam de uma possível tragédia porque assistiram ao culto em Guaíra, no Paraná. Na manhã do domingo do dia 17 de janeiro de 1982, meus irmãos Irineu e Roseli estavam de visita na casa de nosso irmão Ingo Hort, que residia em Guaíra naquela época. Eles todos eram bastante jovens. Multidões de todo o Brasil e do exterior peregrinavam para ver por última vez as maravilhosas sete quedas do rio Paraná em Guaíra. Naquela manhã de domingo, Ingo e sua esposa Alice desejavam fazer uma última visita com seus visitantes nas famosas sete quedas. Mas surgiu uma pequena luz na alma da fiel cristã, irmã Edith Krenz, que proibiu sua filha levar os visitantes para as sete quedas, faltando no culto daquela manhã. O genro, Ingo Hort, obedeceu à sogra e levou sua irmã e seu irmão ao culto para ouvir o avô, pastor Ervino Dreger, proclamar o evangelho. Meu irmão Irineu lembra como se estivesse sentado no culto naquela manhã. E ele me contou que estava sentado próximo à porta, viu o pastor pregando e também observou os helicópteros circulando de um lado para o outro, mas não sabia o que havia acontecido. Com a ponte móvel que eles queriam balançar, naquela hora gazeando o culto. Naquela manhã, uma multidão de quase 3 mil pessoas se dirigiu para a sua última visita às sete quedas. O rio Paraná estava transbordando e as águas espumejavam, descendo as quedas pelos estreitos canais numa incrível correnteza. A multidão seguia cotovelando-se pelas pontes móveis, onde no máximo duas pessoas podiam andar lado a lado. Algumas pessoas tinham seu prazer, eu lembro disso com muita felicidade, até como a gente balançava as pontes para fazer os outros gritar. O relógio marcava poucos minutos antes das 9 horas, quando 47 pessoas andavam balançando sobre a ponte do Salto 19, a segunda ponte móvel, quando se ouviu um estalo, um grito da multidão, outro estalo e rompido estavam os velhos cabos de aço e os turistas despejados nas correntezas do canal. Alguns ficaram pendurados nos cabos de aço, arrebentados, outros caíram sobre as pedras e alguns poucos conseguiram milagrosamente sair das correntezas. 26 pessoas desapareceram nas águas e uma multidão de 1.000 a 2.000 pessoas ficou ilhada sem condições de retornar. Somente com o auxílio de helicópteros, barcos e um transporte muito perigoso conseguiram retirar as pessoas das ilhas, mas meus irmãos e a cunhada Alice estavam sentados calmos no culto, ouvindo a simples palavra do meu velho amigo pastor Ervin Dreger. A pequena luz no coração da mãe Edith Krenz, que obrigou sua filha e o genro a assistir ao culto, evitou uma tragédia que poderia envolver meus 3 irmãos e a cunhada. Você deseja obter essa luz do evangelho, da graça de Deus em seu coração? Busque-a enquanto é tempo, porque vem o tempo quando a noite chega e ninguém mais poderá encontrar essa luz, nem aqui e nem mesmo na eternidade. Você pode possuir essa mensagem completa em CD, solicitando-a pelo número 1639. Acesse também o site www.ecosdaliberdade.com.br e escreva A Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, 85960, 000, Marechal Cândido Rondão, Paraná, Brasil.
Acabamos de apresentar A Hora da Irmandade Cristã, com o pastor Mário Hort.